Bonjour! Então aqui a gente começa mais uma aula de pronúncia, a nossa aula de moi, e hoje a gente vai trabalhar quatro sons do francês. Eu vou colocar aqui algumas palavras para você se familiarizar com esses sons e depois a gente vai passar para a análise das frases, ok? Dos sons nas frases, ok? Bom, vamos lá então. O primeiro som que a gente vai ver, ele é o som do GN. Que em francês, por exemplo, vai aparecer na palavra champagne, champagne, que é uma palavra que você já conhece, né? Então, champagne, champagne. Então, o som do GN para a gente, ele vai ser igual ao nosso NH, tá? Então, champagne, champagne, ok? Vou colocar mais uma palavra que você também já conhece do português, que é peignoir. Peignoir, que é o nosso peignoir, né? Aquele roupãozinho que a gente coloca para ficar em casa antes de dormir, certo? Bom, então champagne e peignoir, peignoir. Os dois vão ter som de NH, ok? Do nosso NH, que em francês a gente vai escrever GN, GN. Então champagne, peignoir, ok? Então a gente passa para o segundo som, que é escrito com LL e que vai fazer para a gente o som de I, que vai aparecer, por exemplo, em maiô, maiô, que é o maiô de banho, né? Então, maiô, maiô. Esses dois L's a gente vai pronunciar com o som de I. Outra palavra que você já conhece, que é réveillon, 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 com som de I. A gente vai pronunciar três palavras em francês com som que vão ser escritas com dois L's com o som de L. Então são as exceções. Quais vão ser elas, né? Vou colocar aqui. Então, tranquille, mille e ville. Tranquille, mille e ville. Então, tranquille, tranquilo. Mille, milha e ville, cidade. E essas três palavras a gente vai pronunciar o L. Ainda que a gente escreva com os dois L's, porque elas são exceções, tá? As outras palavras a gente vai pronunciar como nos exemplos aqui que a gente está vendo: maiô, réveillon. Maiô, réveillon, com o som de I, tá? Então você pode anotar essas três exceções: tranquille, mille e ville, certo? Que a gente vai pronunciar o L. Bom. Então a gente continua o nosso terceiro som, eia. Então, colocar lá eia, que vai aparecer em réveil, 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 okay? Que é despertador. Réveil. Quando você põe lá o teu réveil para despertar, para acordar às 6 da manhã, é o réveil, tá? E um outro som que a gente também vai trabalhar é o eia, eia. E aí a gente vai ver a diferença entre o ei e o eia, que vai aparecer, por exemplo, em abeia, abeia, que é abelha. Então, abeia, abeia, réveil, abeia, abeia, ok? Então a gente começa a análise da primeira frase: vous pouvez signer sur la ligne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, eu abreviei ali em cima, tá? S'il vous plaît, vous pouvez signer sur la ligne, s'il vous plaît. Então, o senhor ou a senhora ou vocês podem assinar sobre a linha, por favor, tá? Vous pouvez signer sur la ligne, s'il vous plaît. Vocês podem assinar sobre a linha, por favor. Bom. E aqui a gente tem duas palavras com som de ny, que é o som de NH que a gente vai escrever GN. Então é o signer e linha. Signer, signer e linha. Signer, linha. Então, vous pouvez signer sur la ligne, s'il vous plaît. Ok? Bom, a gente passa agora para a segunda frase, que é au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne, une petite araignée se posera se posera sur votre poignet. Então, au sommet de la montagne, une petite araignée se posera sur votre poignet. Então, au sommet de la montagne, quer dizer, no alto ou no topo da montanha, une petite araignée, então, uma pequena araignée, aranha, se posera, quer dizer, aparecerá, né? Aparecerá. Então, aqui, au sommet de la montagne, no topo da montanha, une petite araignée, uma pequena aranha, se posera, aparecerá sur votre poignet, quer dizer, no seu, aparecerá no seu pulso, tá? Ou no pulso de vocês. Então, se estiver falando de votre no sentido do plural, de um grupo de pessoas, vai, a gente vai traduzir aparecerá no pulso de vocês. Mas se a gente estivesse dirigindo a vous no sentido de ser uma pessoa em situação formal de comunicação, a gente vai dizer no seu pulso dessa pessoa que a gente está tratando ela por vous, tá? Então, eu vou colocar aqui na tradução, eu vou colocar no topo da montanha, au sommet de la montagne, une petite araignée, uma pequena aranha, se posera, aparecerá, sur votre poignet, no seu pulso, imaginando que eu estou falando com uma pessoa só em situação formal, ok? E aqui a gente tem algumas palavras, né, que vão ter o som de ñ, que é o som de GN e que equivalente ao português NH. Então, aqui a gente vai ter montagne, montagne. A gente vai ter também poignet, montagne, poignet, que é o pulso. Então, montagne, montanha, poignet, pulso. E a gente tem araignée, que é a aranha, araignée. Então, montagne, poignet e araignée. Todos com som de NH, com esse som de ñ pra gente, tá? Que a gente vai escrever em francês, GN, tá? Então, au sommet de la montagne, une petite araignée se posera sur votre poignet. Então, no topo da montanha, au sommet de la montagne, une petite araignée, uma pequena aranha, se posera sur votre poignet, aparecerá no seu pulso. Certo? Então, aqui, frase 1 e 2, a gente viu o som de GN, que vai ser equivalente ao nosso NH, tá? Então, ali, signé, linha, poignet, montagne e araignée, ok? A gente passa em seguida para a frase número 3. Então, je sommeille, mais le réveil sonne. Je sommeille, mais le réveil sonne. Quem nunca, né? Então, je sommeille, eu estou com sono. Je sommeille, quer dizer, eu tenho sono, eu estou com sono. Mais le réveil sonne, mais le réveil sonne, quer dizer, mas o alarme ou o despertador está tocando, ou toca, né? Toca ou está tocando. Eu acho que tanto o Felipe quanto eu, a gente já falou que o presente no francês, às vezes, ele tem o valor de gerúndio para a gente. Então, depende do contexto. É o contexto que vai determinar se vai ser um presente para a gente no português ou vai ser um gerúndio. Mas você não precisa se preocupar, porque isso sempre vai ficar muito claro pelo contexto, tá? A língua, a fala sempre tem contexto. Ela nunca vem isolada, sem sentido. Então, obviamente, naturalmente, a gente vai saber. Então, je sommeille, mais le réveil sonne. Je sommeille, mais le réveil sonne. Quer dizer, je sommeille, eu estou com sono. Mais le réveil, mais o despertador, sonne, está tocando ou toca, né? Eu diria, ah, eu tô com sono, mas o despertador está tocando, né? No presente ali é uma ação que está durando, ele está tocando, certo? E aqui a gente tem o som de eia, que vai aparecer em sommeil, sommeil, je sommeil, E o réveil, que foi aquele primeiro exemplo que eu dei lá no início, né? Réveil, que pode ser o alarme do celular, do relógio, ou a gente pode dizer despertador, tá? Então, je sommeille, mais le réveil sonne. Sommeil, réveil. E é o som de EI, ok? Bom, agora a gente passa para a frase seguinte. Je suis allé au cirque du soleil. Avec ma famille. Je suis allée au cirque du soleil avec ma famille. Je suis allée au cirque du soleil avec ma famille. Bom, então aqui, je suis allée quer dizer eu fui. Je suis allée, eu fui au cirque du soleil. Ah, o cirque. Aqui, como o cirque du soleil é bastante conhecido, né? Então a gente vai guardar o nome dele em francês mesmo, né? Então, Cirque du Soleil. Eu fui ao Cirque du Soleil avec ma famille. Então, com minha família. Ou com a minha família, né? Eu fui ao Cirque du Soleil com a minha família ou com minha família, tá? Então, je suis allé au Cirque du Soleil avec ma famille. E aqui a gente tem o soleil, que aparece, que é sol, né? Cirque du soleil é o circo do sol. Então, soleil, sol. Então, soleil, 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 avec ma famille. Famille, ille. Que foi como eu falei, que vai ter o som de esses dois L's, vai fazer o som de I pra gente. Então, famille. Família. Ele é um como se fosse um i mais prolongado. Então, família, família, tá? Soleil, soleil, soleil e família, família, tá? E dá uma pronunciadinha lá nesse e mudo ali no final. Então, a gente não fala famille, a gente fala família, família. Com o E fechado. Famille. Tá? Frase número 5, então. Quel champagne choisir pour accompagner des lasagnes à la bolognaise? Quel champagne choisir pour accompagner des lasagnes à la bolognaise? Quel champagne choisir pour accompagner des lasagnes à la bolognaise, tá? Então, quel champagne, quer dizer, qual champagne? Vou deixar a forma em francês ali como tá no material. Então, qual champagne choisir, escolher, pour accompagner, para acompanhar, de lasagne, a gente vai traduzir por lasanhas, de lasagne, à la bolognese, quer dizer, à bolognese. Então, quel champagne choisir pour accompagner des lasagnes à la bolognese? Quel champagne choisir pour accompagner des lasagnes à la bolognese? Então, qual champanhe escolher para acompanhar lasanhas à bolognese, tá? E aqui, bom, vou tirar só a tradução, então. Para a gente trabalhar a pronúncia. Então, champagne, que a gente já viu lá no início, né? Champagne, champagne. Mesma coisa, o mesmo som. Accompagner, accompagner. Lasagne, lasagne. E também a gente vai ter o mesmo som em bolognese. Então, tudo que for GN em francês vai ter som de NH para a gente, né? Então, sem dúvida ali na hora de pronunciar, champagne, accompagner, lasagne e bolognese, bolognese. Champagne, accompagner, lasagne e bolognese, bolognese. Lembrando ali que no bolognese, o AI vai fazer som de bolognese, vai fazer som de E, então bolognese, ok? Bom. E frase número 6, então, ils sont allés à la campagne, à la campagne, et ils ont mangé des champignons. Ils ont mangé des champignons et des châtaignes. Donc, ils sont allés à la campagne et ils ont mangé des champignons et des châtaignes. Donc, ils sont allés, ils foram à la campagne. Campagne é o interior, então quando você fala de algum lugar e você diz que você vai à la campagne, você vai para o interior dessa região. Então, je vais à la campagne, eu vou para o interior. Então, nesse caso, eles sont allés à la campagne, eles foram para o interior e comeram champignon. Ils ont mangé des champignons. Então, e comeram champignon e de châtaigne. E châtaigne, que é castanha. Então, eles comeram castanhas, tá? Eles foram para o interior, ils sont allés à la campagne, ils ont mangé des champignons et des châtaignes. E eles comeram champignon e castanhas. Ok? Então, agora a gente se concentra na pronúncia das palavras. Então, a gente tem a primeira palavra que aparece é campagne, campagne, que vai ser o interior. Depois a gente tem champignon, champignon, champignon e châtaigne também, com o mesmo som, né? Chaté, lembrando que o aí vai fazer som de E, então châtaigne, châtaigne, que é castanhas, tá? Então châtaigne, châtaigne, tá? Champagne, champignon e châtaigne. É quase um trava-língua ali pra gente, né? Muito bem. Então, très bien. Agora a gente passa pra próxima frase. La veille, elle a eu mal à une oreille. Então, la veille quer dizer na véspera. Elle a eu mal, ela teve dor à une oreille. À une oreille quer dizer ela teve dor de ouvido. Tá? Aqui, só para explicar, então, a gente tem a expressão avoir mal à, que é quando a gente vai falar da dor que a gente tem. Então, eu posso dizer, por exemplo, j'ai mal au bras. J'ai mal au bras, eu tenho dor no braço. A gente vai conjugar o verbo avoir e a gente vai usar essa parte, né? Mal à. E a gente vai concordar a preposição a com a parte do corpo, nesse caso, da qual a gente está falando. Então, bras é masculino. Então, a gente vai dizer j'ai mal au bras. A gente pode dizer também, se for feminino, como oreille, orelha, feminino, a gente vai dizer j'ai mal à l'oreille. Tá? E aqui, como é une oreille, é só um ouvido, né? A gente vai dizer j'ai mal à une oreille, porque a gente está dizendo é uma só. Então, é por isso essa expressão, né, que em português fica diferente. Então, ter dor, né, e em francês vai dizer elle a eu mal. Elle a eu mal, ela teve dor, e em francês elle a eu mal à une oreille, então dor de ouvido, né? Então aqui a gente poderia dizer ela teve dor de ouvido ou ela teve dor na véspera, ela teve dor em um ouvido, para ficar bem ali ao pé da letra, né? Então, la veille, elle a eu mal à une oreille. Na véspera, ela teve dor em um ouvido, quer dizer, só em um, né? É à une oreille. Eu acho que desse modo fica bem compatível ali com a frase em francês, tá? Então, já só para retomar ali, a gente tem a expressão avoir mal à, para a gente fazer referência à dor que a gente está sentindo. Então, j'ai mal au bras, se for masculino, então eu tenho dor no braço. J'ai mal à l'oreille, feminino, oreille é feminino. Então, a gente vai dizer eu tenho dor na orelha. E aqui no nosso caso, j'ai mal à une oreille, ou eu tenho dor no ouvido, né? Então, j'ai mal à une oreille, eu tenho dor em um ouvido, tá? Então, é daí que vem essa frase, né? Elle a eu mal à une oreille, ela teve dor em um ouvido, Ok? E a gente então passa agora para análise da pronúncia. Então, la veille. La veille é na véspera ou como está no material ali no dia anterior. Então, veille, veille, veille. E oreille, oreille. As duas palavras com o mesmo som, tá? Então, la veille, elle a eu mal à une oreille. E a gente vai dizer esse e mudo ali no final, tá? Veille, veille, oreille, oreille. E vai fazer o e, né, do e mudo, tá? Então, veille, oreille. Ok? Muito bem. E em seguida, então, a frase número 8. Vous travaillez à l'accueil? Vous travaillez à l'accueil? Vous travaillez à l'accueil? Então, vous travaillez. Nesse caso, ali no material tá vocês trabalham, mas eu vou usar o senhor para fazer referência a uma situação formal, né? Então, vous travaillez. O senhor trabalha à l'accueil? Na recepção? O senhor trabalha na recepção? Vous travaillez à l'accueil? Vous travaillez à l'accueil? E accueil é uma palavra que normalmente os brasileiros têm. Eles dão uma engatada ali, né? Porque tem o e e accueil. Accueil, tá? Então, accueil. Accueil. Vous travaillez à l'accueil? Accueil. Tá? Vous travaillez à l'accueil? O senhor trabalha na recepção? Ok? E em seguida, a frase número 9. Então, le meilleur appareil, le meilleur appareil photo appartient à la vieille dame. Le meilleur appareil photo appartient à la vieille dame. Le meilleur appareil photo appartient à la vieille dame. Então, o melhor aparelho ou a melhor câmera fotográfica ou a melhor máquina fotográfica, eu vou colocar aparelho para ficar bem similar ao appareil. Então, o melhor aparelho de fotos fica um pouco estranho no português, né? Mas para ficar bem similar ao francês, o melhor aparelho de fotos ou a melhor máquina fotográfica appartient, pertence à la vieille dame. Bom, a gente não vai dizer a senhora velha, né? A gente vai dizer a senhora. Ali no material tá a senhorinha, né? À la vieille dame. Então, le meilleur, o melhor appareil photo, aparelho de fotos, appartient, pertence à la vieille dame, à senhorinha ou à senhora, tá? Bom, então, o que que a gente tem de pronúncia nessa frase? Le meilleur, então a gente vai ter o meilleur, que é o melhor, meilleur, appareil, appareil, hey, appareil, photo appartient à la vieille dame. Meilleur, meilleur, que a gente vai ler aqui com o som de i, tá? Sem medo, meilleur, mas é aquele i que eu falei um pouco mais alongado. Para mim é muito claro dizer que ele é um pouco mais alongado, fica claro para mim porque eu consigo visualizar a pronúncia. Então, talvez essa dica ajude para você também. Fazer o i um pouquinho mais alongado. Então, meilleur, 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 tá? Bom, meilleur, appareil, 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 vieille. E aqui o e, ele é marcado. Então, vieille, vieille, tá? Faz o e. Então, appareil, appareil, a boca para i. Aqui, né, no sorriso. Appareil e vieille. Então a boca cai lá para frente. Essa aqui, na realidade, essa aqui é a diferença entre um som e o outro. Então, a gente vai dizer aparrei, aparrei, boca para assim, né? Aparrei e vieio, vieio. E aí cai lá no ã, que é o ã mudo, o e mudo, né? Então, ã. Então, de novo, aparrei, aparrei e vieio, vieio. É o que eu tô forçando para você perceber a diferença. Mais uma vez lá, então, aparrei, aparrei e vieio, 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 tá? Na frase, como é que vai ficar tudo isso? Le meilleur appareil photo appartient à la vieille dame. Le meilleur appareil photo appartient à la vieille dame. Tá? Então, quase não aparece essas nuances, né, de formato de boca ali na frase inteira. Mas estou fazendo separadinho para você perceber, tá? Que existe essa diferença de som, sobretudo entre o appareil e o vieille. Appareil, vieille, tá? Bom, em seguida, então, frase número 10. Tu veux un conseil? Tu veux un conseil? Surveiller ta bouteille. Tu veux un conseil? Surveiller ta bouteille. É quase um trava-línguas, né? Então, tu veux, você quer un conseil? Um conselho? Tu veux un conseil? Você quer um conselho? Então, surveille, vigie ta bouteille, sua garrafa. Então, tu veux un conseil? Tu veux un conseil? Você quer um conselho? Surveille, vigie ta bouteille. Surveille ta bouteille, quer dizer, vigia a tua garrafa. Ok? Bom, e para a pronúncia, então, conseil, a gente tem conseil, 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 e surveille, surveille, surveille ta bouteille, 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 tá? Então, conseil, surveille ta bouteille. E aqui eu tô forçando justamente para você perceber a diferença entre o conseil e o bouteille, por exemplo. Então, conseil, bouteille, bouteille. Tá? Como fica na frase, então, tu veux un conseil? Surveille ta bouteille. Tá? E aqui eu tô forçando um pouquinho para você perceber a diferença do movimento da boca para fazer os dois sons que são diferentes, tá? Então, conseil, conseil. E surveille, surveille, ta bouteille, ok? Bom, então a gente chega na nossa última frase, né, da aula. E lembrando lá que você tem os exercícios de memorização, não esquecer de fazer. E a gente se encontra na nossa próxima aula de pronúncia, nossa aula de moi. Merci beaucoup et à la prochaine!